Senhor presidente, demais deputadas e deputadas, hoje eu não poderia deixar de vir a essa tribuna, presidente, para falar sobre talvez um dos momentos mais importantes na vida dos trabalhadores do mundo inteiro, que é o 1º de maio. Não é? E o 1º de maio tem um significado especial para nós. Ele simboliza a todas as lutas dos trabalhadores no mundo inteiro, porque foi consagrado a partir de 1886, na greve de Chicago, com mais de 30 companheiros assassinados, não é? Que lutavam por uma redução da jornada de trabalho, contra o trabalho do menor, a exploração do trabalho da mulher. E, com esse incidente, ele se tornou referência e foi aprovado. Então, eu não poderia deixar, inclusive, como desde o período da ditadura militar, fazendo comissões clandestinas de fábrica no período da ditadura, porque nós não podíamos nos organizarmos, os sindicatos estavam sob intervenção. Depois, como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e presidente fundador da CUT e da Direção Nacional da CUT. É fundamental essa luta e organização dos trabalhadores por melhores conquistas. Então, começando aqui meu pronunciamento, presidente, sempre vi o 1º de maio como um evento de grande significado para a classe trabalhadora desde os meus tempos de chão de fábrica. No período em que vivíamos sob a ditadura, a data representa como um momento emocionante de convocação à luta, de homenagem a operários e operárias que deram a vida por transformações na sociedade e de reflexão sobre os destinos da força humana que produz riquezas, mas não compartilha de seus resultados. Neste ano, no entanto, também tivemos em mente considerações especiais sobre as mudanças que o século XXI anuncia, que para o trabalho assalariado deveríamos, derivadas da automação e dentro dela o grande salto da inteligência artificial que dão ao capital estratégias para aumentar seu poder, tomando o trabalho, tornando o trabalho mais precário e os trabalhadores menos propensos a enfrentar a exploração. As mudanças em curso são, de fato, de grande impacto e em escala global, mas não é a primeira vez que isso ocorre. Conforme tem observado, especialmente, os pensadores, como os professores Vitor Figueiras, da Universidade Federal da Bahia, e Sávio Cavalcante, da Unicamp, esse novo adeus à classe trabalhadora já era ouvido desde o século XIX com o assentamento da Revolução Industrial da Revolução Industrial e nos anos 80, nascedouro do neoliberalismo, quando era recorrente a tese de que determinadas transformações levariam até mesmo à perda da centralidade do trabalho em nossa sociedade. Em minha visão, sempre humanista da realidade, me alinho às pessoas que não acreditam no desaparecimento do trabalho humano, mas em sua transformação, tanto em face das novas tecnologias, quanto na resistência dos trabalhadores. Para mim, o problema com a transformação do trabalho hoje é como as novas tecnologias podem substituir os trabalhadores, mas também como elas são usadas para degradar as condições de trabalho, manter os salários estagnados e estabelecer uma grande flexibilização do tempo de trabalho. Diante desse quadro, é inevitável a pergunta sobre quais são os grandes desafios da classe trabalhadora neste 1º de maio, que comemoramos, que comemoramos na segunda-feira passada. Com a automação, a classe trabalhadora vai precisar se requalificar para empregos que exijam habilidades diferentes das que eles possuem atualmente. Isso pode ser difícil e despendicioso para muitos trabalhadores, especialmente aqueles com pouca educação formal. Do mesmo modo, as novas tecnologias podem contribuir para aumentar desigualdades econômicas, criando uma classe trabalhadora altamente qualificados que trabalham em empregos bem remunerados e relacionados à inteligência artificial, enquanto outros trabalhadores lutam para encontrar empregos que pagam um salário justo. São desafios possíveis a serem enfrentados, mas tenho convicção de que estamos muito longe do fim do trabalho, nos termos em que alguns futurólogos apresentam. Também não estamos na enseada de um ambiente despótico, dominado por máquinas, como nos filmes de ficção. Algo muito humano também se movimenta. Novos acordos econômicos com intermediação do Estado na concretização de uma sociedade que, embora tecnológica, pense o direito da classe trabalhadora. Sindicalismo mais forte e repaginando para os novos tempos, em condições de lutar com os mesmos mecanismos tecnológicos. O acesso mais democrático à educação para formar as pessoas em novas especializações, mas sem abandonar o pensamento crítico e a sua essência humanista. E ainda iniciativas como a renda básica permanente que garanta condições de vida dignas para as famílias mais pobres, fortaleça a economia e reduza as desigualdades. Contudo, não vamos conseguir chegar a esses pontos sem muita luta, sem a organização da classe trabalhadora, sem permanente debate sobre os tempos que estamos vivendo. Termino ressaltando que, com o presidente Lula, o Brasil voltou a reconhecer o papel fundamental do povo trabalhador para a construção do futuro do país. O aumento real do salário mínimo acima da inflação, depois de 6 anos, mostra o respeito e o compromisso do governo Lula para recompor direitos perdidos. O salário mínimo forte será uma política permanente e irá virar lei para garantir o aumento acima da inflação de todos os anos, independente de quem esteja no poder. Porque entendemos que a valorização do salário dos trabalhadores é uma ferramenta de transformação social, como foi nos primeiros mandatos de Lula presidente, quando cresceu em 74% e possibilitou milhões de brasileiras e brasileiros a saírem da extrema pobreza. Continuamos a luta para reverter os efeitos da reforma trabalhista e da Previdência, que precarizam as relações de trabalho e retiram direitos fundamentais para a classe trabalhadora. Então, viva o povo trabalhador do Brasil e do mundo. Mas, presidente, antes de finalizar aqui o meu pronunciamento de hoje, até porque eu ainda disponho de 6 minutos ali, eu queria registrar aqui a minha viagem à cidade de Córdoba. É o segundo estado, Córdoba é o estado e a capital é Córdoba. E é uma cidade muito similar à cidade do Recife, com em torno de 1.600.000 habitantes. E eu fui preparado até para dizer, olha, você não estou indo para a Europa, não estou indo para os Estados Unidos, eu estou indo para um país que está vivendo uma crise profunda, que é a Argentina, com a inflação muito alta. E esse período que eu tive lá, eu fiquei pasmo. Fiquei pasmo porque eu não vi na Argentina a miséria que eu vejo aqui no Brasil. A miséria que eu vejo nas ruas do Recife, a miséria que eu vejo nas ruas metropolitanas do estado da região metropolitana do Recife. Uma cidade muito organizada, limpa, com o sistema de transporte funcionando, sem engarrafamentos, não é? Então, uma cidade onde a população tem uma qualidade de vida, mesmo com essa inflação, não é? Então, eu fiquei muito surpreso, e digo a Vossa Excelência, lá, apesar de toda a inflação, apesar de toda a crise política, na verdade, no mínimo que deu para ver, porque eu estive lá em comunidades, mas uma coisa me destacou muito, foi a experiência que eles estão vivendo lá. Eu lembro que o PT implantou o orçamento participativo, quer dizer, parte da riqueza produzida pelos trabalhadores ser discutido dentro do orçamento da cidade, levando em consideração, muitas vezes, aquela população que era considerada que não participava do orçamento porque não era uma região abastada. Mesmo ela comprando uma caixa de fósforo, um retalho de óleo, para um ovo, está contribuindo com os impostos para a cidade. Então, uma forma de incluir é a participação popular. Então, eu, antes de assumir a prefeitura em 2000, eu fui em Icapuí, onde foi na cidade do Ceará, uma cidade pequena do Ceará, onde foi implantado o primeiro orçamento participativo do Brasil. E de lá, eu vi que a prestação de contas da prefeitura era colocada na parede da casa do prefeito, prestando contas. E depois eu tive a oportunidade de ir em Porto Alegre, em Caxias do Sul, para ver as experiências de orçamento participativo. E a minha surpresa foi que os argentinos, principalmente lá em Córdoba, eles estão desenvolvendo cada vez mais a participação popular, colocando a descentralidade do governo, que foi coisa que eu fiz aqui, a descentralidade do governo e a participação popular como eixo de política de gestão. Então, aqui na cidade do Recife, nós abandonamos, em tese, a discussão do orçamento participativo discutido das comunidades, nas regionais, onde colocamos temas sobre a questão da mulher, da população LGBTQIA+, da política da redução de donos. Então, eu saio muito, presidente, muito satisfeito com a possibilidade de ter recebido esse convite pelas experiências que eu vivi aqui de participação popular. Participaram do Brasil o representante que foi prefeito do Rio Grande do Sul, Raul Ponte, e um representante das experiências vividas na cidade de Aracaju. É isso, senhor presidente, que eu tenho para essa tarde hoje.